Agora na Rádio Facus, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.
Bom dia, hoje é dia 5 de outubro e começa agora o terceiro Mesa Redonda do Estação Notícia em 2005. Nesta edição, abordaremos um tema de grande importância para os nossos ouvintes, tanto para as pessoas jovens como para as experientes, o mercado de trabalho em Santos. Para debater sobre esse assunto, trouxemos ao nosso programa o coordenador do Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos, NESE, Jorge Manuel de Souza Ferreira. Bom dia, Jorge.
Bom dia a todos.
Também ao meu lado, o professor do curso de administração da Unisantos, Elias Haddad. Bom dia, Elias.
Bom dia a todos, obrigado pelo convite.
Antes de iniciarmos o debate, gostaria de situar os nossos ouvintes a respeito do tema. Segundo a última pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, realizada nas seis principais regiões metropolitanas, o Brasil possui uma população economicamente ativa de aproximadamente 20 milhões de pessoas. Em contrapartida, no Brasil existem 2 milhões de desempregados. O rendimento médio real do trabalhador brasileiro é de pouco mais de R$ 973. Em Santos, a última pesquisa realizada pelo NESE constatou que de um total de mais de 418 mil habitantes, mais de 41% está empregada, enquanto 8% são desempregados, o que equivale a quase 35 mil pessoas. Os jovens entre 16 e 24 anos representam mais de 40% dos desempregados na cidade. Eu gostaria de começar com o coordenador do NESE perguntando se essas estatísticas realmente elas dão uma, tanto no Brasil como em Santos, elas representam mesmo a realidade do emprego e desemprego.
Bom, primeiro eu vou falar sobre os dados do IBGE. 2 milhões de desempregados apontados pelo IBGE não é realidade, não. Se nós pegarmos os dados da Fundação SEAD, da pesquisa feita no estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, vai dar mais de 2 milhões de desempregados. Por que há essa diferença? Porque a metodologia de captação é diferente. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa está procurando emprego e ela fica procurando emprego durante 2 meses. Pelo método do IBGE, essa pessoa, ao ser entrevistada, ela vai perguntar qual foi a última vez que ele procurou emprego. Se ele falar que procurou emprego há 2 meses, ele vai classificá-lo como não desempregado, mas como inativo.
Certo. Tá?
Enquanto que para a nossa pesquisa do NESE, que usamos a metodologia da Fundação SEAD, ele vai continuar sendo um desempregado, sim. Tá? E o IBGE ele já não seria, então ele seria inativo. Daí a diferença metodológica e realmente não traduz uma realidade.
E até porque essas são feitas nas regiões metropolitanas, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né, Porto Alegre, Recife e Salvador, isso não, então seria uma camada muito menor do que poderia apresentar no Brasil todo.
Vamos dizer que, estatisticamente, até há uma defesa aí, no sentido contrário, dizendo que em regiões não tão densas, o desemprego seria menor, né?
Certo.
Mas se a gente disser que a estatística ela tem ela traduz uma representatividade científica da população, não podemos tirar o mérito estatístico da pesquisa, né? Acho que a questão maior, ou seja, a inconsistência maior, vamos dizer assim, está no método. Eu acho que o fato da pessoa não ter procurado emprego, que a gente chama o desemprego por desalento, né? Ou melhor, o desempregado que está desalentado, ou seja, ele procura emprego, procura, não acha, e não tem nem mais para onde mandar um currículo, não tem dinheiro para buscar esse emprego, então ele acaba não aparecendo na estatística, né? Também chamado desemprego oculto, muitas vezes, quando também o IBGE também não capta isso. Por exemplo, o cara é formado em engenharia, vamos usar um exemplo apenas, né? E trabalha vendendo pipoca numa esquina. Na verdade, ele tem uma qualificação muito maior para estar fazendo uma outra atividade e está ganhando muito pouco, fazendo uma atividade muito aquém da sua capacidade, e também isso no IBGE não capta esse tipo de informação, que a gente chama de desemprego oculto. Então são metodologias que realmente, como eu falei, só em São Paulo tem mais de 2 milhões de desempregados, só mudando a metodologia. Então eu acredito que no Brasil inteiro tem mais de 5 milhões, tranquilamente.
Uhum. E qual a metodologia do NESE aqui, né, para captar esse...
Bom, nós usamos uma metodologia muito próxima da metodologia da Fundação SEAD. Para nós, se a pessoa procurou emprego a última vez há um ano, para nós ele continua desempregado. Uhum. Né? Eu não vou classificá-lo como inativo. Até porque, para nós, quem vai se declarar desempregado ou não é a própria pessoa. Se a pessoa declarar que está desempregada, que procura emprego, não acha e tal, ele vai ser desempregado. Né? Nós temos aí algum ajuste aí nas faixas etárias abaixo de 16 anos, porque a legislação não permite o trabalho abaixo de 16 anos. Mesmo assim, se a pessoa se declarar empregada, nós vamos considerar, se ela se declarar desempregada ou a mãe fala assim, olha, meu filho estuda mas e não procura emprego, ele vai ser um inativo. Mas se ela falar que ele procura emprego, nós vamos considerá-lo como desempregado também.
Certo.
Tá? Isso dos 14 aos 16. Né?
Uhum. Professor Elias, também, essa metodologia do IBGE, como é que o senhor avalia esses números estatísticos aqui que foram apresentados, já com opinião do coordenador do NESE, como é que você avalia em Santos e no Brasil esses números?
Olha, é uma questão de metodologia, como o professor Jorge falou. Qualquer pesquisa que você faça, você depende da metodologia empregada. Às vezes você altera a metodologia, vai influenciar no resultado. Então, claramente, esses números do IBGE, independente de discutir metodologia ou não, a nossa percepção nos faz sentir que esses números estão um pouco tímidos para a realidade que a gente vê nas ruas.
Certo. E o número elevado de desempregados, o senhor tem uma perspectiva do que isso, do que leva essas 35 mil pessoas aqui em Santos a não conseguirem um emprego? É formação acadêmica que está faltando? É algum desses...
Eu gosto de pensar nesse assunto, eu gosto de pensar na economia como um bolo, né? Onde as pessoas dividem esse bolo, cada um tendo o seu pedaço. Só tem jeito de o nosso pedaço crescer se o bolo crescer, e o bolo não está crescendo. Então, se o bolo não está crescendo, é óbvio que o pedaço da gente não vai crescer também, a não ser que eu pegue um pedaço do bolo do outro. Né? Mas aí, quando eu pego o pedaço do bolo do outro, eu estou contribuindo, por exemplo, com a exclusão, com a sociedade não solidária, etc. e tal. Então, a forma que eu vejo para o pedaço do bolo das pessoas ficar maior e de forma sustentável é o bolo crescer. Esse bolo é o tamanho da economia e não está crescendo.
Certo. E, Jorge, também, no Brasil a renda média é de pouco mais de R$ 934,00, hein? Dá para uma pessoa viver decentemente em relação também ao PIB brasileiro? Dá para uma pessoa viver bem com esse salário?
Bom, veja bem, a renda média, aqui nossa pesquisa aqui em Santos, nós temos uma renda média de em torno de R$ 1.300 a R$ 1.400,00. Até um pouquinho superior à renda média de São Paulo. Mas vamos dizer que se a renda média, 963, que foi o que o IBGE apontou, R$ 963, ela não é uma renda tão ruim. É evidente, depende de cada situação, né? O problema é que ela é média. Então, na média, nós temos pessoas, uma grande parte da população, eu diria que mais de 60% da população brasileira vive ali abaixo de 3 salários mínimos, ou com menos de 3 salários mínimos. Né? Então, a questão é a seguinte, é que há uma disparidade muito grande entre as rendas mais altas e as rendas mais baixas. Então, aí é a desigualdade. Evidentemente que uma boa parte da população que tem uma renda muito elevada não acaba sendo captada na pesquisa.
Certo.
Até porque você não consegue ter acesso a ela. Então, eu diria que, como média, né, é difícil analisar. Eu preferia analisar o seguinte, que para chegar a essa média, eu tenho lá 1% que ganha muito, tá? Talvez os 70%, 80% da renda, e o resto que fica com a diferença. Então, a questão da desigualdade aqui é muito grande mesmo, né? E é isso que prejudica, vamos dizer assim, essa análise. Eu acho que se a renda mínima, vamos dizer assim, né, fosse 963 ou em torno de R$1.000, até que não seria tão ruim, né? A questão é da média. A média é que um ganha nada, outro ganha 2.000, já dá uma média. Então, é ruim analisar a média, né? Eu entendo que deveria haver um nivelamento maior das camadas sociais, é isso.
Certo. E, professor Elias, em relação ao mercado de trabalho em Santos, ele está se desenvolvendo bem? Tem áreas que estão saturadas ou não? Como é que está o mercado hoje aqui?
Eu acho o mercado bastante saturado. Vou voltar na questão do bolo. O bolo não está crescendo e cada vez você tem mais pessoas ingressando no mercado de trabalho. Sejam pessoas que estão saindo da universidade ou pessoas que, mesmo que não completaram o terceiro grau, estão procurando vagas no mercado de trabalho. Ou seja, você tem gente entrando no mercado de trabalho e o mercado de trabalho não está expandindo. Não está expandindo, primeiro, porque o bolo não cresce, a economia não cresce. Segundo, porque tem a questão do próprio desemprego estrutural que ocorre com as mudanças dos processos de trabalho, a busca da eficiência, o avanço da tecnologia. Isso também colabora com o aumento do desemprego.
Certo. E o profissional, o que ele precisa então fazer também para se destacar no mercado? Então, já o mercado está saturado, então ele deve sair da cidade, ter outra perspectiva, vai em São Paulo, como por exemplo os capitais, ou áreas de interior que ainda estão necessitando de mão de obra, deve ser isso que ele deve procurar?
Eu acho que aquele que está procurando colocação no mercado de trabalho tem que ter um olhar amplo. Ele não pode olhar única e exclusivamente para a região onde ele nasceu, onde ele se formou, e sim tem que estar buscando identificar oportunidades em outras localidades também, eu não tenho a menor dúvida. Em relação ao preparo, ele é constante, a gente precisa se preparar muito e estar constantemente se atualizando. Eu considero fundamental hoje o desenvolvimento de competências e habilidades além do estudo de outro idioma estrangeiro. Então, por exemplo, você tem que desenvolver fortemente as técnicas relacionadas à profissão que você escolheu, né? E você não consegue isso sem suar muito, né? Você tem que correr muito para você conseguir ter o domínio dessas habilidades. Eu acho o conhecimento de um outro idioma estrangeiro também fundamental.
Certo. E o senhor também é empresário, né, aqui na cidade?
Sim.
Também. E nessa área, também, para quem quer ou não está atuando na área do ramo que a pessoa escolheu, ela vai abrir uma empresa e tudo, como é que é complicado essa parte, é muita burocracia? Como é que o senhor vê, para quem quer abrir um negócio próprio, então, para ter uma fonte de renda, então pode ser até alternativa, né? Como é que...
Olha, eu, em relação a essa questão, eu sou até irônico, né? Eu costumo dizer que quem investe no Brasil é um idiota, porque a burocracia, a carga tributária, que é uma das maiores que existe no mundo, uma legislação trabalhista que emperra muitas vezes o oferecimento de vagas no mercado de trabalho, enfim, uma economia que não cresce, parece as regras que mudam no meio do jogo. Você vê certos setores aí, de repente se vota uma lei ou no âmbito municipal, estadual, federal, que todo um planejamento vai por água abaixo porque se mudou as regras no meio do jogo. Então, fica todo mundo, todos os locais do mundo buscam se tornar atrativos para captar investimento, e captando investimento o bolo cresce, e aí gera emprego, etc. e tal. Aqui parece que a gente está na contramão da história. Né? Burocracia crescente, carga tributária, juros altíssimos. Então, essa é uma questão de Brasil, não é uma questão de Santos, mas que, obviamente, Santos está dentro do Brasil e é afetado.
Jorge, aqui em Santos, Unesi, tem alguma pesquisa e tudo verificando essa área empresarial ou área de empreendimentos? Até a gente vai falar sobre empreendedorismo também. Tem alguma relação?
Bom, eu até queria aproveitar e falar sobre essa questão da empregabilidade na região, que eu sei que o grande desempregado hoje é o jovem, né? Pela nossa pesquisa, em torno de... O pessoal que está na faixa etária dos 14 aos 24 anos corresponde a 40, 42%, já chegou a 50%. A nível de Brasil, então, em torno de 50% dos desempregados. Né? Mas tem alguns dados positivos aqui também e que a gente precisa até ressaltar. Santos tem a seguinte informação. Nós temos já a pesquisa aí há quase 8 anos... E em torno de 85% da população dos santistas trabalham em Santos. Né? A outra parte trabalha nas cidades da Redondeza, São Paulo, enfim. Né? Mas é um número bastante significativo. Ou seja, Santos tem uma relação de emprego formal, com o número de habitantes na ordem de 4-1. Tá? Então, para cada um habitante de Santos tem um emprego. Para cada 4 habitantes tem um emprego. Se você pegar, por exemplo, São Vicente, para cada 12 habitantes tem um emprego. Então, nós temos um problema aqui que é o seguinte. Santos gera muito emprego. Tem um comércio ativo, tem o CAIS, tem algumas indústrias, não muitas. Né? Agora, o entorno de Santos é muito empobrecido. Então, onde que a pessoa que mora em Santos, que mora em São Vicente, vai trabalhar? Vai procurar um emprego em Santos, provavelmente, né? No Guarujá e assim por diante. Então, Santos é um polo de geração de empregos que, se o entorno fosse bom, ou seja, tivessem a mesma quantidade de empregos nas cidades vizinhas aqui, aliviaria um pouco a situação de desemprego na cidade de Santos. Esse também é um fato que a gente constata aqui. Né? Tem cidades aqui que tem uma relação de 16-1. Quer dizer, muito difícil você, uma cidade só, conseguir absorver tudo isso. Então, e nós temos a informalidade. Ainda falando sobre o que o professor Elias falou, esta questão dos impostos elevados, juros elevados, essa dificuldade de abrir empresa, empurra as pessoas para a informalidade. Nós temos em torno de 35% dos empregos de Santos estão na informalidade também. Em função do quê? Em função desses problemas. Legislação, impostos. Porque se o cara for pagar o imposto, ele não consegue manter a empresa, então ele vai para a informalidade.
É. Então seria, né, a área de empreendedorismo, então seria uma opção viável para essa...
Sim, eu quero crer que o empreendedorismo não seja uma coisa ruim, evidentemente. Eu acho que nós temos aí a incubadora de empresas que está aí começando. Eu acho que é uma forma de estar inserindo o jovem, a pessoa que tem uma boa ideia, né, dando uma ajuda para que essa pessoa entre no mercado de trabalho e entre no mercado produtivo. Né. O empreendedorismo é uma saída. Agora, evidentemente, nós temos que fazer lição de casa. E aí voltamos à questão dos impostos, voltamos à questão da desoneração dos encargos trabalhistas, de uma flexibilização das relações de trabalho, enfim, tem uma série de coisas que precisam ser feitas aqui, a reforma precisa ser feita nesse aspecto. Tributária, redução da carga de juros, ter linhas de crédito especiais para isso, enfim. Falta muita coisa ainda para que seja mais viável, né, esse tipo de atividade empreendedora.
E, professor Elias, como é que o senhor avalia o desenvolvimento dessa área em Santos, da área do empreendedorismo? Como é que...
Olha, antes de responder essa sua questão, gostaria só de fazer uma observação em relação ao que o professor falou. Santos é uma região, as cidades aqui são consideradas uma área conurbada, né? Portanto, uma diretamente afeta a outra, né? Agora, uma questão que eu sempre coloco é a seguinte: Santos tem um indicador de qualidade de vida bastante diferente dos outros municípios que o cercam. E a gente costuma dizer, só que a gente nunca para pensar numa questão. Santos, como tem limite geográfico definido e não pode expandir na sua parte ilha, a gente precisa observar também que aquele que é excluído em Santos vai morar em São Vicente. Então não é que Santos é uma ilha da fantasia e as outras cidades no entorno não são tão boas quanto aqui. Não, isso é verdade. Santos está melhor que os seus vizinhos. Porém, as pessoas, não é que Santos não exclui, né? É que quando exclui, a pessoa sai da estatística de Santos, porque ela entra na Praia Grande do Guarujá, São Vicente, porque ela vai morar nesse entorno. Então, eu acho bastante importante a gente enxergar também essa complementar essa questão. Quanto ao empreendedorismo, o Brasil é considerado o sétimo país mais empreendedor do mundo, segundo pesquisa que foi feita agora em 2004, com uma amostra de 34 países. Agora, veja bem, olha na frente de quem que o Brasil está na frente. O Brasil está na frente, o Brasil está atrás, né? O Brasil está atrás do Peru, de Uganda, do Equador, da Jordânia, da Nova Zelândia e da Islândia. Esses são os seis países que são mais empreendedores que o Brasil. Quando a gente olha aqui, tirando a Nova Zelândia, os outros integrantes dessa lista, a gente percebe que o empreendedorismo cresce e floresce em países mais pobres, né, onde não tem tanta oportunidade de trabalho. E aí aparece uma questão importante para se discutir em relação ao empreendedorismo. É que existe o empreendedorismo de oportunidade e existe o empreendedorismo de necessidade. O empreendedorismo no Brasil cresce por necessidade. O cara não tem emprego, então ele obrigatoriamente vai ter que procurar empreender o seu próprio negócio. Quando deveria ser o contrário, e aí eu concordo plenamente com as palavras do professor, quando ele fala que precisamos fazer a lição de casa. Para que você potencialize o empreendedorismo por oportunidade, você precisa ter um direcionamento de políticas públicas, e aí, como ele falou, na flexibilização das relações de trabalho, nos encargos trabalhistas, na política de impostos, na política de juros, etc. e tal, para que efetivamente você incentive a empreender, porque se quer empreender para se aproveitar uma oportunidade e não por falta de opção.
Certo. E qual o grau de formação, então, que é necessário também uma pessoa ter hoje para conseguir um emprego? E também aquela que já está no emprego, então, conseguir se manter, o que ela tem que fazer para se destacar no mercado?
Olha, o Howard Stevenson, ele define empreendedorismo como da seguinte forma. Ele diz que não é um conjunto de características da personalidade nem uma função econômica. É um padrão coeso e mensurável de comportamento gerencial. Ora, comportamento gerencial exige alguns pré-requisitos. E aí ele complementa com as seis dimensões que ele fala que o empreendedor deve ter. Ele deve ter orientação estratégica, deve ter compromisso com as oportunidades, deve viabilizar recursos, controlar os recursos, conhecer a estrutura administrativa e ter uma sólida filosofia de recompensa. Quando eu olho essas dimensões, eu percebo claramente o quanto o preparo acadêmico é importante na formação desse empreendedor. Empreendedor não é aquele cara cheio de força e de vontade que bate no peito e fala, vamos lá, né? É, antes de mais nada, estar preparado efetivamente para você exercer a função gerencial. Então, empreender só com boa vontade vai dar com os burros na água. Precisa se preparar.
E os cursos também que tem na faculdade, nas universidades, empreendedorismo e tudo, ajudam, estimulam esse mercado, principalmente em Santos, né? Que é a Unisantos, então, ela tem esse curso, as empresas juniores que estão aí no mercado, elas ajudam a dar uma formação melhor, e as empresas também estão procurando isso, estão procurando esse trabalhador, assim, esse jovem que tem essa formação já?
Olha, no dia 1º de setembro eu fiz a palestra de abertura da semana de eventos do curso de nutrição aqui da Unisantos. E eu fui a única pessoa da área da saúde que foi proferir uma palestra. E o tema era exatamente empreendedorismo. E lá eu disse o seguinte, se as pessoas da área da saúde ou de qualquer outra área acham que não tem nada a ver com a área de negócio, elas estão enganadas. Porque seja qual for a profissão, inclusive a sua, de jornalista, você trabalha dentro de uma organização. E as organizações hoje cada vez buscam mais eficiência, portanto elas buscam mais por menos, né? E isto significa dizer que ela quer mais de você pagando a mesma coisa de salário. Ora, você precisa ter no seu dia a dia dentro da organização, seja você um nutricionista, um jornalista, um programador de computador, seja o que for, você precisa conhecer organização e princípios administrativos para colaborar, né, com a competitividade dessa empresa. Então eu não tenho dúvida nenhuma que vai crescer e muito, né, os cursos ligados à área de administração, porque todo mundo precisa ter conhecimento organizacional.
Certo. E professor Jorge, também tem uma estatísticas assim que revelam com quantos anos até um jovem ele consegue entrar no mercado ou não? Não tem essa, tem uma faixa etária ideal que seja, que consiga entrar no mercado?
Olha, na verdade não existe isso, né? A estatística que nós temos, ela mostra os setores de trabalho, serviços, comércio, enfim, né, indústria, e eventualmente também, né, as idades das pessoas que estão trabalhando, sexo, inclusive, né? Agora, a questão de rotular, vamos dizer assim, eu posso dizer que genericamente existe um desemprego maior nessa faixa etária de 16 aos 24, que é o que, que as pesquisas mostram. É uma constatação e que tem suas razões. A falta de experiência, a questão do jovem que está ainda em formação, tem a questão ainda do serviço militar, que também é um outro fator que acaba sendo relevante no caso. Agora, a condição de empregabilidade, e aí corroborando aquilo que o professor Elias falou, depende muito da sua eficiência, do seu conhecimento, do seu preparo, e aí o mercado fica muito competitivo, porque dentre os formandos de jornalismo, ou de nutrição, ou de fisioterapia, ou de, enfim, né, das várias profissões que as universidades oferecem, alguns vão ter mais facilidade que outros, né? Evidentemente que hoje ainda tem muito o famoso QI, né, que a gente chama aqui, o QI indica, né? Existe, lógico, não podemos desprezar esse fator, mas, vamos dizer, a competência, aquele que for, tiver melhor conhecimento, isso vai ter uma chance maior de obter êxito na sua busca pelo emprego, porque o mercado fica muito seletivo. Onde você tem uma massa muito grande de desempregados, o empregador, ele se dá ao luxo de fazer uma escolha muito bem feita para pegar o melhor funcionário, pelo mesmo preço, porque é questão da lei da oferta e procura. Então, eu não diria que está muito ligado à idade, mas sim ao preparo. Evidentemente que se tiver uma pessoa com experiência e conhecimento, e um outro só com conhecimento sem experiência, o que tem experiência vai ganhar. E essa é a dificuldade do jovem, conseguir alcançar a experiência, que o mais velho já tem. Mas, em tese, hoje, um grande filão de empregabilidade aí são os concursos públicos, onde é que aí vai prevalecer o quê? O estudante, né? Esse vai ter mais chance, né? Tá cheio de juiz jovem aí, então tem que mudar a regra do jogo, né? Pegar anos de experiência e tal. É uma questão que tem que ser olhada ponto a ponto. Não dá para rotular, né? Dizer assim, ó, tem que ter tal idade. E aí o cara achando que vai chegar naquela idade e vai conseguir emprego. Não é por isso. Ele vai conseguir pela competência, pelo preparo, pelo conhecimento, enfim.
Bom, estamos terminando o Mesa Redonda de hoje, cujo tema foi o mercado de trabalho em Santos. Quero agradecer a presença do coordenador do Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos, NESE, Jorge Manuel de Souza Ferreira. Muito obrigado, Jorge.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e foi muito prazeroso estar aqui colaborando com vocês.
Agradeço também o professor do curso de administração da Unisantos, Elias Haddad. Muito obrigado, Elias.
Obrigado a vocês pela oportunidade de participar. É sempre bom estar aqui com o meu colega Jorge Manuel.
Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.